Gente, nesta manhã nós vamos falar sobre um encontro, né, que aconteceu com integrantes do Conselho Tutelar de Lagoa Vermelha que participaram de uma formação na área do Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse encontro que aconteceu em Torres, né? E nós estamos recebendo aqui a Mari Oliveira, que é do Conselho Tutelar e esteve presente nesse encontro. Como vai, Mari? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes. Em nome do Conselho Tutelar, agradeço mais uma vez pelo convite e pela oportunidade de estarmos aqui conversando novamente com os ouvintes.
Que bom. Quando é que foi esse encontro de capacitação que vocês tiveram?
Então, Paulo, o encontro aconteceu entre os dias 18 e 21 de março, agora, em Torres, como tu disse.
Certo. E foram 3 dias?
3 dias de curso.
E foi produtivo, com certeza.
Sempre é muito produtivo, né? Então, como o próprio nome já diz, né? É uma capacitação, é uma espécie de formação, preparação para conselheiros tutelares, né? Não só para conselheiros, essas formações, inclusive, são previstas lá no Estatuto, né? Que é um dever. Então, é um direito que a gente tem de estar sempre se preparando, sempre se capacitando, não só os membros do conselho, como os membros de toda a rede de proteção em geral. Mas essa foi voltada mais especificamente para conselheiros tutelares, sendo que então tínhamos lá cerca de 52 municípios participando e mais ou menos 350 conselheiros tutelares estavam participando dessa capacitação.
Evidentemente, Mário Oliveira, que nem todo mundo pode participar do grupo que faz parte aqui do Conselho Tutelar, né?
Exatamente, Paulo. Então, como o Conselho não para, a gente não pode deixar o Conselho fechado, né? Tem que ficar alguém para atender as eventuais demandas que possam surgir. Quando ocorrem esses cursos, a gente adota o método de selecionar alguém que vai, seja através de um sorteio. Dessa vez a gente fez um sorteio para ver quais conselheiros iriam participar. Também a gente pode usar o critério ali de quem foi em mais capacitações, aqueles que foram por último, enfim, a gente sempre seleciona um meio para que a maioria dos conselheiros participem, porque é importante, mas também para que não fique o Conselho Tutelar sem atendimento, né, nesses dias que a gente está fora.
Quais os principais temas em pauta lá, Mari?
Então, Paulo, geralmente quando a gente participa de capacitações essas que são mais específicas para Conselho Tutelar, o principal tema que é abordado e é sempre frisado muito é a questão das próprias atribuições do órgão, né? Porque os conselheiros muitas vezes não conhecem bem as suas próprias atribuições e às vezes acabam trabalhando da forma errada, né? Porque existe muito essa distorção de funções, seja por parte das pessoas que não têm o devido conhecimento daquilo que o Conselho Tutelar faz, mas especificamente e principalmente por parte dos próprios órgãos, por parte das próprias autoridades que acabam delegando funções para o Conselho Tutelar que muitas vezes não são das atribuições do Conselho Tutelar, porque o Estatuto deixa bem claro que as atribuições do Conselho Tutelar, elas são previstas única e exclusivamente lá no artigo 136, e não podem ser criadas outras atribuições além daquelas que estão lá previstas. Então, nenhum outro órgão ou qualquer outra autoridade pode, até mesmo o Poder Judiciário, não pode criar atribuições novas para o Conselho Tutelar. Porém, certo, o único órgão que tem o poder para rever as nossas decisões é o Poder Judiciário. E, no entanto, a gente tem esse problema que é não só aqui em Lagoa Vermelha, mas no país inteiro, enfim, tem esse problema de acontecer muito essas distorções, essas delegações de funções que muitas vezes o conselheiro ali, o Conselho Tutelar, ele acaba saindo da legalidade para atender a essas demandas. Então, é um assunto que é sempre abordado nesses cursos que a gente faz, para que a gente aprenda a dizer não, porque para que a gente aprenda, né, o conselheiro ele tem que saber aquilo que ele tem que exercer, e ele não tem que ter medo de dizer não para uma autoridade, ele não tem que sair correndo toda vez que o delegado de polícia solicita, ele não tem que sair correndo toda vez que uma escola faz um chamado, enfim, a gente tem que trabalhar dentro da legalidade.
Isso acontece muito aqui em Lagoa Vermelha?
Infelizmente, Paulo, é uma das principais situações que a gente enfrenta, né, de receber muito essa delegação de funções, e porque fala falou em criança e adolescente, o pessoal acha que é o conselho tutelar.
Por parte de quem normalmente acontece em demasia?
É no geral, é por parte das autoridades policiais, escolas, da própria assistência social. Porque o que acontece? Por exemplo, uma realidade que a gente enfrenta aqui, quando está acontecendo uma situação de crime, há uma agressão, uma situação que é mais frequente, né? Tem um pai lá extremamente alterado, uma mãe agredindo fisicamente seu filho. Isso é um crime, é uma questão de violência, lesão corporal. O que acontece? O vizinho lá, daqui a pouco, a pessoa que está passando na rua, que é leigo, aquela própria pessoa, ela entende que aquilo que está acontecendo ali é um crime, que seria da competência da polícia, da brigada militar ir lá investigar. Aí eles ligam para a brigada e a brigada militar, por se tratar de criança, enfim, de adolescente, eles dizem que é o conselho tutelar, pedem para que a pessoa ligue para o conselho. A pessoa liga e fica naquele bate e volta, porque a gente, né, a gente não tem nenhuma defesa, a gente não tem nenhum preparo para enfrentar e também não temos a competência para ir lá investigar se está acontecendo o crime ou não.
Ir junto. É uma alternativa ou não? Porque a gente não tem mais visto assim aquelas ações em conjunto, conselho, com os órgãos de segurança. Esse talvez tenha sido um problema ou não, Mari?
Exatamente. Então a gente pode sim, geralmente é o que a gente faz, né? Quando acontece, a gente acompanha. Só que aí se invertem os papéis, porque quem tem que ir lá apurar e verificar se realmente está acontecendo para posteriormente o conselho tutelar prestar o suporte seria a Brigada Militar no primeiro momento. Porque você imagina um conselheiro que não tem, né, nenhum preparo, a gente não tem o colete, a gente não tem porte de armas, então é difícil a gente chegar num lugar onde está uma pessoa alterada e você ir lá e tomar uma providência. Então acontece muito isso, a brigada sempre nos presta o suporte, obviamente quando é necessário eles sempre vão, mas aí está inverso ainda assim a função, porque quem deveria prestar o suporte é o conselho tutelar no segundo momento para tomar as medidas ali que a Bives em relação àquela criança que está tendo o seu direito violado.
Bom, essa turma de vocês agora tomou posse em
2024.
Isso. Depois que vocês tomaram posse, teve alguma operação especial em conjunto ou não teve mais, Mari?
Que eu me recordo, teve sim, Paulo, teve uma, eu não lembro agora exatamente a data que foi, mas foi uma questão voltada para questões de abuso sexual, enfim, de menores de idade frequentando ambientes ali, então para prostituição mesmo.
No rodeio, como aconteceu em edições passadas, nesse último não teve, né?
Não teve.
Foi individual?
Sim,
cada
um foi por si. A gente esteve lá fazendo todo um trabalho de prevenção, né, de orientação.
Foi mais tranquilo para vocês ou não?
Foi bem tranquilo, o rodeio, não tivemos nada assim de anormalidades.
Uhum. E vocês têm a oportunidade, como você disse, quantos municípios estavam?
52 municípios participaram.
Quando vocês se reúnem lá, certamente há essa troca de experiências, troca de ideias e tal. Vocês percebem que a realidade daqui é muito parecida com a de outras cidades? Os problemas que surgem?
Geralmente são bem parecidos, né, Paulo? Porque o que acontece? O maior problema que é apontado é a questão da rede, do funcionamento da rede de proteção, né? Então, geralmente há essa deficiência na rede e acontecem as violações justamente pelo município não ter uma rede bem fortalecida e o conselho tutelar, ele desempenha um papel muito importante dentro da rede. Então, aí é nesse sentido que os capacitadores, eles frisam bastante para que nós conheçamos as nossas atribuições e para que a gente possa fortalecer a rede, para que a gente possa ser ali um membro que tenha um grande destaque dentro da rede para que ela funcione da forma que tem que funcionar.
Hoje, quais as ocorrências, os chamados mais relevantes que a gente tem aqui em Lagoa Vermelha, Mari, que preocupa mais vocês aí do Conselho Tutelar?
Olha, Paulo, é sempre a questão de maus tratos, né? Que então, essa está sempre lá no topo, né? Que são de maus tratos.
Com crianças ou adolescentes?
Com crianças e adolescentes, no modo geral, né? Questões de indisciplina também tem bastante, apesar de não ser também uma atribuição específica do Conselho Tutelar, que o Conselho Tutelar está ali para garantir e zelar direitos, mas geralmente que quando ocorrem essas questões de indisciplina, tanto em casa quanto na escola, nós também recebemos bastante solicitações. E também das escolas, que estão de infrequência escolar, que são de evasão escolar, também são bem frequentes.
Os crimes estão mais dentro de casa mesmo ou também tem casos de estranhos que estão cometendo esse tipo de situação?
Geralmente, Paulo, é mais dentro do ambiente familiar, é mais no círculo familiar que ocorre, claro. Tem outras situações também que podem ocorrer no ambiente externo, mas geralmente a maioria dos crimes é no ambiente familiar.
Mário Oliveira, hoje, devido às questões das plataformas digitais, assuntos que acontecem do outro lado do país e até fora dele, acabam chegando para a comunidade e impressionam. Um deles é a questão dos sequestros. Tem algum relato a nível local, regional ou até mesmo aqui a nível de estado, já que vocês vieram nesse encontro, e isso é uma preocupação de todos os pais, a questão de sequestro. Tem algum registro ou suspeita?
Por aqui não temos nada, Paulo, graças a Deus. Essa questão aqui para nós está bem tranquila, não temos conhecimento, não fomos informados de nenhuma situação, nem aqui no município e nem a nível regional. Por aqui não temos conhecimento.
Nem
claro,
de suspeita?
Nem suspeita. É. Claro que é uma preocupação, os pais têm essa preocupação, têm esse medo, até teve, né, há um tempo atrás ali, aquela situação que saiu ali uns comentários, que preocupou bastante a comunidade, né, que havia umas pessoas ali tentando sequestrar, mas não se confirmou, então ficou, mas é sempre uma situação que preocupa e
nesse
assusta,
encontro,
né?
Nesse encontro foi falado de alguma cidade que teve situação assim, porque afinal de contas são mais de 50 municípios reunidos.
Especificamente de sequestro não teve nenhuma situação. Não surgiu nada assim de concreto dos municípios que participaram, ninguém trouxe essa questão.
Abuso dentro de casa ainda é uma preocupação grande? Tem casos sendo registrados aqui em Lagoa Vermelha e na região, Mari?
O abuso, sim, é uma situação preocupante, é recorrente, temos casos, sim, registrados, casos em andamento. Então, esse, infelizmente, ainda é
lamentável,
mas acontece.
Certo. As atribuições de vocês, por mais que tenha sido discutido isso, estão transferindo muita situação para o Conselho Tutelar, é importante que se diga, não tem como o Conselho Tutelar também se omitir das suas atribuições, e os contatos estão ali à disposição, Mari.
Exatamente, Paulo, a gente exerce aquilo que é da nossa competência, e quando a gente fala que não é a nossa atribuição, não é porque a gente não quer fazer, é realmente porque nós não temos a competência técnica para desenvolver aquela função ali que daqui a pouco está sendo delegada para nós. Mas a gente está sempre à disposição, estamos sempre prestando todo o suporte, e claro, cada caso ele tem que ser analisado especificamente, isoladamente, para que a gente possa também ter um bom senso. Daqui a pouco é uma situação que merece uma atenção, que a gente precisa estar lá. Mas é a questão da gente, do diálogo, né, Paulo? Por exemplo, essas questões que eu trouxe, que eu citei os exemplos, né, da própria polícia, questões de escolas, enfim, que às vezes realizam chamados para o Conselho Tutelar comparecer, sendo que não é o Conselho Tutelar que tem que estar lá, mas é uma questão que tem que ser construída através do diálogo. Então, a gente, a partir de agora, vai buscar o diálogo com essas hierarquias, com as autoridades de cada órgão, para que a gente consiga alinhar um trabalho aí, para que ele consiga fluir da melhor forma possível. E o Conselho Tutelar, né, está sempre à disposição, então, através dos telefones de contato, né, o telefone da sede é o 3358-9154, e também temos o telefone do plantão, que é o 996887332, para eventuais situações que possam ocorrer, que a população necessite do Conselho Tutelar.
Obrigado, Mari, bom trabalho para vocês lá.
Obrigada, Paulo, um bom dia a todos.
A Mari Oliveira, que é uma das integrantes do Conselho Tutelar, esteve participando desse encontro que aconteceu em Torres. É um encontro de capacitação, né, e de formação na área do Estatuto da Criança e do Adolescente.